hoje com duas entrevistadas em Buenos Aires, Lilia Vence, engenheira industrial, professora da Universidade de Buenos Aires, que morou no Brasil por 10 anos na cidade de São Paulo entre 1977 e 1987. E temos, pelo outro lado, Maria José Fabiano, professora brasileira da cidade de Jundiaí, que vão nos contar como é que estão vivendo a situação da pandemia em cada um dos seus lugares e também como estão passando essa quarentena. Muito obrigada por falar com a Rádio Argentina ao Mundo e olá, Lilia, e olá, Maria José. Tudo bem?
Tudo bem,
Julieta.
Vamos então perguntar para Maria José como está se vivendo a situação da pandemia lá no Brasil.
Bom, eu moro em Jundiaí, que é uma cidade do estado de São Paulo, bastante próxima, né, da capital São Paulo. E São Paulo é o estado hoje que lidera, não é, os números da pandemia, com o maior número de casos de contaminados e de óbitos. Na sequência vem a cidade do Rio de Janeiro, e depois Brasília e depois várias outras capitais do país, não é? Mas Jundiaí também tem, assim, o privilégio de estar entre as 10 cidades com maior número de contaminados e doentes, né, internados do estado de São Paulo. A situação aqui é realmente muito complicada, porque houve um atraso, né, no início aí das medidas de isolamento social. Essas medidas não têm sido muito respeitadas e houve um atraso muito grande no país todo, né, de se antecipar à pandemia, porque nós já tínhamos as notícias, a gente sabia que nós seríamos afetados, né, como todos os países foram, e medidas que poderiam ter sido antecipadas no sentido de ampliação de número de leitos ou incorporação de leitos da rede privada para a rede pública, nenhuma medida foi tomada. Então, quando finalmente o coronavírus desembarcou aqui, nós estávamos completamente despreparados. E além disso, então, a situação aqui é bastante complicada, bastante complicada.
E tem também essa questão de conflito, né, entre governo federal e governos estaduais.
Tem, o conflito é total e absoluto, porque como não houve nenhuma medida do governo federal, nenhuma antecipação, nem do ponto de vista sanitário, nem econômico e nem nada, os governadores dos estados começaram a adotar algumas medidas. O isolamento social acabou sendo iniciativa dos governadores. E o governo federal, na pessoa do presidente da República, tem boicotado e de todas as maneiras possíveis as políticas de isolamento. A situação aqui, a palavra que eu encontro para um pouco para dizer o que a gente está vivendo é caos, porque virou uma espécie assim de salve-se quem puder, entendeu? Os governadores do Nordeste, por exemplo, eles adotaram, são 9 estados, eles se organizaram num grupo, né? E formaram aí um grupo de cientistas, pesquisadores e médicos e economistas, etc., para orientar o enfrentamento da pandemia no Nordeste. O governador Dória, daqui de São Paulo, vem adotando medidas desde março com relação ao isolamento social e a mesma coisa o prefeito da cidade, que é o Bruno Covas também. Mas é um isolamento, não foi decretado um confinamento. E, então, não há respeito, ninguém respeita muito o isolamento. Deixe-me pensar, há 20 dias, 3 ou 4 semanas, o índice de respeito, né, o número era maior. As avaliações diziam que mais de 50% da população em São Paulo estava respeitando o isolamento. Ontem eu ouvi uma notícia que esse número já caiu para 40%+. Então, há um desgaste muito grande, porque, primeiro, a tendência das pessoas é acordarem para a questão aí da pandemia quando alguém muito próximo for atingido, né? Além de, então, a classe média ainda está numa posição bastante confortável. E tem a oposição do governo federal numa atitude absolutamente irresponsável. Eu sei que vocês acompanham o noticiário aí, mas a cada dia tem alguma coisa nova, um dito, um não dito, uma crítica, uma não crítica. E existe um núcleo que a gente chama aqui de núcleo duro, né, dos seguidores do Bolsonaro, que eles vão para as ruas. Em São Paulo, por exemplo, eles fecham a Avenida Paulista e depois eles vão até a Rua Doutor Arnaldo, onde estão ali hospitais importantes, e ficam fazendo barulho, impedindo o acesso. Os profissionais de saúde são agredidos na Praça dos Três Poderes. Outro dia foi inaugurada uma tenda e teve manifestação na porta. Eles impediam os médicos de entrar. Então, a gente tem um governo com um perfil, né, o executivo com um perfil fascista, irresponsável, que aposta no caos e, além de tudo, incompetente, porque, sabe, não foi feita uma reunião com os ministros em momento algum para se falar assim, bom, como é que nós vamos enfrentar essa situação? Não. Isso não aconteceu. Então, a gente tem todos os problemas da pandemia e todos os problemas de um governo completamente caótico. E nesse sentido, eu diria que nós somos o oposto da Argentina, né? O que todo mundo fala aqui é: ah, eu queria ter um Alberto Fernandes na presidência da República.
É gravíssima a situação que você está colocando, né?
Gravíssima. E os números vão aumentando e o descaso do presidente, ele destrata a imprensa, ele destrata e desrespeita a tudo e a todos. Outro dia, numa entrevista, perguntaram para ele o que ele tinha a dizer sobre, né, quando o Brasil atingiu aí os 10 mil mortos. Ele falou, e daí? Ou coisas do tipo, eu não sou coveiro, eu sou coveiro? Né? E daí? Vai morrer gente mesmo. E daí ele volta à tecla dele, que é: a pandemia mata, mas o desemprego também mata. Porque aqui eu teria que abrir um parêntese, sabe, Julieta e Lília, que é o seguinte: o Brasil é um país que, do ponto de vista social, tem problemas assim gravíssimos, seríssimos. Vocês sabem disso, né? A desigualdade é brutal. Nós temos para 48% ou 49% da população, por exemplo, não tem acesso à água tratada, à rede de esgoto e coisas assim básicas, não? E isso... Não adianta se iludir achando que isso acontece nos rincões, né, do país. Na cidade de São Paulo, quer dizer, quando você vê a situação das comunidades que moram nas favelas em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro está faltando água. Água para beber, água para cozinhar. Imagine água para lavar a mão. E a gente tem o total descaso do presidente da República. E ainda os grupos, né, os apoiadores ameaçando, ameaças, enfim, de todo tipo, né? Estamos, outro dia um deputado, Roberto Jefferson, gravou lá uma live armado e dizendo: presidente, nós estamos limpando as nossas armas. Gente, é um caos, é um caos.
A justiça não pode interferir, não pode fazer nada,
né,
a respeito?
Pois é, agora tem vários processos e várias coisas sendo encaminhadas, eles estão analisando a situação, tem vários pedidos de impeachment, tem várias denúncias no STF e essas coisas estão começando a se encaminhar. O que eu sinto é o seguinte: nós não tivemos um autogolpe ainda porque ele ainda não conseguiu reunir, ter força suficiente para fazer isso. Sabe? E por outro lado, eu não sei exatamente o que o legislativo está esperando, né? O processo de impeachment é muito demorado, a gente está no meio da pandemia, não tem como quem está contra ele ir para as ruas, porque a gente critica o fato de que os apoiadores estão nas ruas por causa da disseminação, né, da Covid-19, é. Então a gente também não tem como ir para as ruas. É tudo muito confuso. Se alguém disser que não está confuso nesse momento, no mínimo confuso, deve estar precisando de tratamento. Ontem ocorreu uma coisa interessante, que tem o time de futebol, né, o Corinthians, que é de São Paulo, e que tem uma grande torcida organizada. E ontem essa torcida organizada foi para as ruas e impediu a manifestação pró-golpe, porque eles vão para a rua para pedir golpe, ditadura, fechar o Supremo Tribunal Federal, fechar o Congresso Nacional. E a torcida corintiana foi para lá e falou: não, nós defendemos a democracia, e impediram os bolsonaristas de marchar pela Paulista. Quer dizer, a gente também talvez acabe enfrentando, tendo uma situação de confronto ou de, eu não sei qual é a palavra agora, mas de caos social, sabe? Porque vai chegar uma hora, porque os auxílios também, que quando finalmente eles foram aprovados, eles não chegaram até agora. Tem muita gente que não recebeu. As filas na porta do banco são filas gigantescas e tem uma série de impedimentos burocráticos. Então a pessoa enfrenta a fila, quando finalmente ela é atendida, está faltando alguma coisa que lhe permita receber essa mísera ajuda aí. Para onde a gente olha, tá complicado, tá difícil.
E Maria José, é uma pergunta, mas além do tratamento que a mídia hegemônica, e com isso quero dizer a Rede Globo, as igrejas evangélicas, mas além do tratamento informático que essa mídia dá a situação da pandemia no Brasil e os apoios ao Bolsonaro. Tem outras vozes?
Tem. Tem. A Rede Globo, nesse momento, ela retirou o seu apoio ao Bolsonaro. Então, a Rede Globo tem noticiado, tem criticado, tem discutido, porque também o governo Bolsonaro se opõe à Rede Globo, não é? Para vocês terem uma ideia, eles chamam, no momento, a Globo é chamada de essa TV comunista, petista, esquerdista.
Justamente.
Agora, além disso, a gente tem blogs e páginas e tudo que trazem as notícias. Tem o Intercept Brasil, que faz isso, a TV 247, a TV GGN do Nassif, a 247 é do Leonardo Atushi, tem a revista Fórum, que é do Renato Revovai. A gente tem como se informar para além da mídia oficial. Mas é interessante perceber que a Rede Globo está batendo bastante aí no Bolsonaro. E como houve esse desentendimento entre o Bolsonaro e o Moro, né? O Moro, de uma certa maneira, é alguém que foi criado, né, pela Rede Globo, e a Rede Globo tem dado bastante espaço para o Moro criticar o Bolsonaro. Isso para lembrar que a Globo continua sendo a Globo, né? Você tem tido críticas na Folha de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo. Mas, atenção, a crítica é ao presidente. Essa crítica não chega ao ponto de falar: não, o projeto neoliberal não deu certo, não dá certo. Eles ainda defendem com convicção e com clareza esse projeto.
Vamos perguntar então para a Lili qual é a situação aqui em Buenos Aires.
Bom, aqui tem algumas coisas que são muito diferentes, eu diria ao contrário, mas tem algumas que são iguais, porque o Alberto Fernández está liderando de maneira assim contundente todo o que tem a ver com a pandemia, todo o que tem a ver com o confinamento. Ele editou desde o começo, olha, eu fiz aniversário no 14 de março e foi a última vez que eu consegui estar numa mesa com meu filho e minha neta. Logo a gente ficou confinado, regulamentado, com polícia na rua que te perguntava onde você ia, onde você morava, ou seja, era muito, muito restringido a movimentação. Nesse sentido, o governo fez tudo o que está nas mãos dele para acrescentar o número de camas, respiradores. Essa movimentação foi realmente apoteótica. O sea, pasamos de ter en la provincia de Buenos Aires, que era un territorio arrasado, como les falan, pasamos de tener 400 camas de terapia intensiva a tener casi 1000 en 3 meses, en 2 meses. Entonces, los esfuerzos que están se haciendo son así, monumentales. Mas, o que es parecido... que tem esse pandemia é também usada pela oposição para estar todo o tempo criticando as medidas que o Fernando está tomando. Eles tentam, e eles, aqui não temos que esquecer que a mídia que quase todo mundo vê, pelo menos aqui na cidade de Buenos Aires, que aliás o prefeito aqui da cidade é do grupo do Macri, então a mídia está totalmente mentirosa, eles falam qualquer coisa, até já é tão absurdo que eles falam críticas tipo comunismo contra o Alberto comunista, vão tirar tudo de você, coisas assim que não tem como justificar, mas que as pessoas continuam olhando. E ainda mais, porque a televisão passou a ser como o centro das casas. Ligam a televisão e ficam aí, e as mídias com o martelo na cabeça, sempre contra o governo. Então, tem uma coisa que está acontecendo que é assim, as pessoas falam nas redes algumas coisas que tomam dessa oposição, dessas mentiras, eles difundem nas redes, mas quando a oposição tenta fazer algum movimento concreto, ou seja, de pessoas na rua, contra o governo, aí eles não têm muito êxito, porque as pessoas estão com medo e o vírus está lá fora. Não é? Esse domingo, por exemplo, fim de semana, Olarreta, que é o prefeito aqui da cidade de Buenos Aires, autorizou, ou pretende autorizar, um monte de atividades novas. E vamos ver como que se dá aqui na capital, que é o principal centro de contágios e de morte. Tem a maior quantidade de mortes por habitante, ou seja, por 100 habitantes, por 1000 habitantes. O que está muito grave é o que acontece nos assentamentos, nas favelas, que aliás aí também falta de água, problemas nos asilos de idosos também, que tem que controlar a prefeitura, eles não controlam, e o problema das prisões, que também são foco de contágios muito importantes, e que por causa dessas mentiras que a mídia instalou, as pessoas saíram a dar panelaço para não deixarem soltos presos perigosos. Não era isso que estava acontecendo. E, bom, teve esses cacerolazos e, por causa disso, os juízes voltaram para trás com as medidas de soltar alguns presos que tinham cometido delitos menores.
Mesmo assim, eu acho que se pode opinar, considerar que o tratamento que o governo Fernandes fez da pandemia permite ver como resultado números muito promissórios, né, de como vai afetar o conjunto da população argentina, né? Temos
nesse não, momento... isso nem falei, porque isso é óbvio, o êxito que ele teve é óbvio e está nos principais, no pódio. Hoje escutava que estava no pódio dos 3 países no mundo que têm a menor quantidade de mortes por 1 milhão de habitantes. Isso é indiscutível. Mas aqui tem também uma questão, não só a pandemia, não só o vírus. Aqui tem uma questão política muito forte, como aí no Brasil, onde o neoliberalismo está tentando se posicionar de alguma maneira para não ficar tão fora, não ficar tão... Porque Alberto está tendo uma porcentagem de positivo, de afirmação, muito grande. Está em 80% da população, está gostando das medidas que ele está tomando. Inclusive, muita gente que não votou nele, agora está dizendo que ele está fazendo tudo bem. Mas a direita está aí socavando. E o grave também é que a situação econômica é catastrófica. Talvez não seja como no Brasil, porque o Brasil tem uma pobreza estrutural não muito mais profunda que a nossa, mas nós vemos de 4 anos de caída do PBI e estamos numa situação de dívida externa muito, muito complexa. Então, o que eu vejo é assim, o Alberto Fernández está liderando isto de uma maneira ótima, a melhor, acho, que pode ter.
Então, por uma parte, a Maria José, em Jundiaí, não tem quarentena obrigatória ali?
Não.
Tem. E aqui não. Em Buenos Aires, ou toda a Argentina, sim, temos quarentena obrigatória com algumas medidas de flexibilização a partir desses últimos dias.
Por exemplo... O fato que você contou de pessoas fazendo bagunça aí na porta, na Consolação, em frente aí do Valdo Cruz, não sei, dos hospitais que estão aí na zona, clínicas, isso aí não poderia ser feito aqui, porque aí toda essa gente poderia ser presa. Aliás, claro. É presa, claro. É demorada e conforme a situação, é presa.
Aqui, Lília, você pensa o seguinte, você tem o presidente da República convocando ou estimulando as manifestações. E tem um outro dado, que é a questão da polícia. A polícia acompanha as manifestações e não interfere. Teoricamente, elas estariam sob o comando dos governadores de estado. Mas, de fato, o que a gente percebe é que elas estão sendo aparelhadas pelo governo federal. Então, tem um pouco isso também, sabe? Então, a gente fica, bom, né, com a polícia sendo aparelhada, quer dizer, é daí que vai vir a força. Ai, meu Deus, enfim. A polícia assiste e não... Não prende, não dispersa, não faz nada. Isso já aconteceu de pessoas serem multadas na praia do Rio de Janeiro e tal, mas o meu ponto é, ela não faz, ela não age, ela não atua. Mas também não tem orientação clara de nada, gente, de nada.
Aqui tem protocolo para tudo?
Não.
Tem protocolo não. Para entrar nos comércios? Agora vai ter dias para você sair a comprar. Não só alimentos e farmácia, pode comprar, pode sair todo dia na proximidade. Um quarteirão, 2, até 5 quarteirões você pode se movimentar. Mas agora que nessa semana vão abrir mais comércios na cidade, aí você vai poder ir aos comércios sempre a pé ou de carro, não pode ir de condução. E vai ter que sair com número par ou número ímpar de documento.
E Maria José, aí em Jundiaí, como é que se viu afetada a vida de uma família como a sua, que cumpre o isolamento social, porém não obrigatório? Como vocês estão se organizando?
Olha, Eu e o Carlos, nós estamos nas afueiras, como se diz aí. A gente tem uma chácara e nós dois estamos aqui. Meu filho, que mora aqui em Jundiaí, ele está em casa no centro da cidade. Por que nós não estamos juntos? Porque o setor industrial não interrompeu as atividades. E ele trabalha numa empresa, numa fábrica, então ele segue trabalhando. Se ele continua trabalhando, nós evitamos o contato com ele. Por quê? Porque ele vai para a fábrica, ele volta da fábrica e já teve casos registrados na empresa de Covid. Então, nós estamos isolados dele, né, que mora aqui em Jundiaí, e do meu outro filho que mora em São Paulo. Ele trabalha com audiovisual, ele, a Bruna, a mulher, e o audiovisual já parou em março, então eles estão isolados no apartamento em São Paulo. Como é que a gente resolve as coisas do cotidiano? Compras. Para comprar, aqui é um local de, digamos assim, de difícil acesso. Nenhum supermercado, nenhuma pizza, ninguém entrega nada aqui. Então, o Pedro faz as compras para a gente. Pedro é meu filho mais novo, que mora em Jundiaí também. E a cada 10, 15 dias, ele vai ao supermercado, compra alguma coisa e traz aqui para a gente. Nós, desde que nós entramos em isolamento, acho que eu saí daqui duas ou três vezes apenas. Mas a gente se organizou dessa forma. E para não morrer de sufocados, né? Nós temos um grupo de amigos, nós nos reunimos uma vez por semana, pelo menos, para conversar e trocar algumas ideias e nos colocar em contato, né? Ou com os filhos, ou coisas assim. A gente abre uma sala e conversamos. A gente faz isso uma vez por semana.
É um
grupo de amigos, a gente já se reunia antes, né? Agora é virtual.
E aqui, a Lília tem uma situação completamente diferente.
Sim, completamente diferente. Eu moro sozinha e minha filha, bom, meu filho, que mora na sua casa, ele está com um problema no joelho, que tinha marcado já uma operação para ele fazer, porque ele, jogando basquete, ele machucou. E já estava a operação marcada para uma semana depois que começou o confinamento. Aí desmarcaram a operação, então ele está aí meio, deixa que eu chuto. Coitado, ele está se virando como pode. Depois, a minha filha, que mora aqui perto da minha casa, ela tem permissão para circular, ela e o carro dela, porque ela está em uma associação que ajuda as pessoas que moram na rua. Então, tem permissão para ela andar de carro. E, bom, ela é um pouco que traz eu faço as compras aqui de cercania, mas ela traz verdura, fruta, tudo que for um pouco mais pesado, que ela consegue, assim, pontos longe, ela traz. E, bom, quando ela vem, ela fica um pouco aqui em casa, mas com todos os cuidados de limpeza e desinfecção, e por pouco não lavo ela em água sanitária. E depois, eu continuo trabalhando na faculdade, dando aula virtual. Uma vez por semana tem aula e uma vez, em outro horário temos consultas ou dúvidas. O que eu acho importante, por exemplo, eu acho que eu estava falando do prefeito aqui da cidade, ele está meio contraditório com o governo federal, porque por um lado eles falam que estão trabalhando em equipe, por outro lado ele está abrindo um monte de atividades quando é a cidade de Buenos Aires o pior lugar de contágio. Então, o fato é, não é o problema, eu acho, da quarentena obrigatória, o confinamento obrigatório, se a normativa diz A ou se diz B. O problema, eu acho, que o vírus está aí na rua. Então, não adianta o prefeito falar, vocês podem sair. Ninguém sai. Ou sai muito pouca gente, todo mundo está com máscara. Tem muitas pessoas que estão cumprindo o confinamento bastante bem, porque eu moro aqui num bairro que é longe do centro da cidade e aqui é bastante tranquilo todo. E eu acho isso que mais do que nada a quarentena trouxe, uma quarentena ou confinamento que vocês dizem, mais do que isso trouxe assim uma incertidumbre do futuro. Eu acho que isso que está mais incomoda ou preocupa as pessoas que o fato de poder caminhar ou não caminhar pela rua. Porque é muito, o futuro é muito, muito, muita incertidumbre. Não sabemos quando vamos voltar às aulas, quando as crianças vão voltar às aulas. Estão dizendo que talvez o ano que vem só, o ministro de Educação falou que só quando tiver uma vacina. Então, quando a gente vai poder se reunir? E além, o problema do trabalho, dos salários. Eu acho que isso angustia mais que o fato deste confinamento, a gente estar em casa, que aqui, pelo menos nas partes de bairro, que não de classe média, as pessoas têm certo conforto como para passar isto de boa maneira. Agora, nos assentamentos, nas favelas, aí já a situação é muito angustiante e a gente vê como as pessoas estão sofrendo e é muito duro. Os idosos morrendo nos asilos, é muito duro. Mas é duro assim, pelo que está acontecendo agora e por lo que vai acontecer. Porque esse negócio de a gente está diminuindo a curva está mesetada, está se esperando que isso aí, em algum momento, tenha um crescimento de casos. Isso é angustiante, é preocupante, eu acho.
Com certeza. Além disso, a Argentina entrou na etapa da pandemia com uma pobreza de quase 40% e uma questão com a sua dívida externa também plena negociação. Então, sim, vamos sair pior do que entramos do ponto de vista econômico e, portanto, social.
Totalmente.
Então, querem contar alguma outra coisa?
Ah, eu queria acrescentar uma coisa assim, Julieta.
Não,
quando
pois
você
não.
Perguntou claro. Como nós estamos vivendo, né, aqui, sobre Jundiaí, houve um momento, por exemplo, em que o prefeito da cidade autorizou a abertura de lojas e estabelecimentos não essenciais, inclusive o shopping, não é? E daí a justiça embargou e não permitiu. É um pouco para mostrar como cada lugar faz mais ou menos aquilo que acha melhor ou mais interessante. E ainda com relação aos mercados, aos supermercados, alguns, aqui em Jundiaí eu estou falando, você chega, existe um controle da quantidade de pessoas que entram, eles medem a sua temperatura e se a sua temperatura está acima daquilo que se estabeleceu como normal, não é? Você é impedido de entrar e você tem que higienizar as mãos, então tem todo um procedimento sanitário e tal. Mas na mesma cidade você tem outros supermercados que não têm medida sanitária alguma.
Maria José, esses controles sanitários são feitos por agentes da saúde pública ou são iniciativa?
Não, é iniciativa do estabelecimento. Então, em alguns lugares você tem esse controle feito por eles mesmos, em outros lugares você não tem. Não são não é um controle sanitário praticado oficialmente, né, por pessoas qualificadas para fazer isso. Não.
Bom, essa é uma grande diferença com aqui, porque aqui todo tem um protocolo. Depois tem pessoas que seguem, pessoas que não seguem. Lógico, como todo. Tem protocolo para entrar no supermercado e todo supermercado tem que cumprir. Tem protocolo para todo. E tem um certo controle sobre isso, dos carros que andam na rua também, quando você passa para a província, quando você vai no centro. Esse eu acho que é a grande diferença. Aqui está todo protocolado. Você pode não cumprir, mas você sabe que está infringindo.
Está sujeito, né?
É um pouco mais fácil seguir a normativa. Inclusive, todo mundo faz e pessoas fazem fila cada 2 metros. E é assim, pessoas estão se comportando desse jeito. Mesmas pessoas são as que regulam a entrada nas lojas. Vamos ver qué acontece ahora con esa apertura a comercios no esenciales que está aconteciendo aquí en las ciudades, porque tienen que pedir permisión para todo lo que quieren hacer, tienen que pedir permisión en las provincias para los gobernadores y para la parte federal.
Está unificada, ¿no? La política de abordaje de la pandemia.
Esa es la grande diferencia.
Sí.
Essa é a grande diferença. Aqui não existe uma política unificada. Agora, por exemplo, essa semana começou-se a exigir máscaras em São Paulo. Então, você só pode sair de máscaras e tal. Eu ainda não saí, então eu não sei como é que isso está sendo, como é que estão lidando com isso. Mas não existe uma política unificada. Não existe. Não existe uma fala unificada, porque a política poderia ser assim, os governos estaduais estabelecem e tal, mas o discurso, não existe discurso unificado, muito menos política. E eu vejo uma outra diferença, que é realmente na figura do presidente da República. Independente de orientação política e ideológica, o Alberto Fernandes, ele passa, né, uma imagem de extrema seriedade, que tudo que ele está fazendo com assim, certeza, convicção, certeza entre aspas, né? Ninguém tem muita certeza, mas enfim, existe uma política, existe um direcionamento, e tem uma palavra que eu acho que é a palavra-chave aí, que é competência. Então, o plano todo, o projeto todo aí argentino, demonstra que tem pessoas competentes por trás disso, preocupadas com o sentido humanitário e tudo mais. A pessoa do presidente aqui é um incompetente que formou um ministério público. A gente não consegue saber qual é o mais incompetente, mas é coisa de maluco, sabe? É coisa de maluco. A gente vê as entrevistas, as barbaridades que se falam. A secretária da Cultura, semana passada, fez uma entrevista falando totalmente alinhada com o presidente, apoiando a tortura, apoiando a ditadura, numa semana em que nós tínhamos perdido pessoas importantes ligadas à cultura brasileira. O que eu quero dizer é o seguinte, são pessoas assim, que além de incompetentes, despreparadas para o cargo, sem nenhum sentido assim, de humanidade, sem empatia, sabe? Eu chego a pensar na palavra perversas. E o fascismo é perverso, né, gente? Então, de repente, você começa a ter essa preocupação extra, né? Além da pandemia, além de todos os problemas que o país enfrenta, porque as políticas sociais, a legislação trabalhista, a previdência social, ela vem sendo desconstruída desde o golpe, né? Desde o afastamento da presidenta Dilma, que se acentuou no governo Temer e mais ainda nesse governo. Então, a gente tem a preocupação com o isolamento, a preocupação com a pandemia que está aí, que é um fato, não é uma gripezinha, como diz o presidente, não é um resfriadinho. E tem essa preocupação com os rumos do país para além da pandemia, porque a gente já vinha numa crise econômica, né, com 12 milhões de desempregados, e a gente sabe que tudo isso vai se acentuar. Então, eu não sei que Brasil que vai sobrar depois disso tudo. E é uma tristeza muito grande, porque há não muito tempo a gente viveu um período aí próspero e em que a gente, sabe, tinha, puxa vida, o Lula, né, era reconhecido como um grande figura no mundo inteiro. Agora o Bolsonaro também é reconhecido no mundo inteiro, mas como o pior presidente no combate à pandemia. O ministro dele das Relações Exteriores, o Araújo, foi escolhido como o pior chanceler de todos nesse período. E a gente já teve figuras como Celso Amorim, né, nesse lugar. Eu não vou nem mencionar o ministro da Educação, porque a gente não tem ministro da Educação. A gente tem alguém lá completamente despreparado, que desconhece a estrutura da educação no país. O ex-ministro da Saúde, ele, não que ele fosse muito bom, era um medíocre, como todos os outros, mas teve a decência de adotar e apostar no isolamento e tudo, foi demitido. Então é muito triste. Eu diria que o sentimento que eu sinto, né, o que eu sinto nesse momento é uma enorme tristeza.
Bom, Maria José, enviamos um enorme abraço aqui de Buenos Aires, aqui acompanhamos sempre de perto tudo o que acontece no Brasil, um país tão querido e tão próximo de todos nós. Eu agradeço e muito a sua predisposição para participar dessa entrevista. Vou pedir continuar em contato para que você possa continuar contando para aqui, para a Argentina e o mundo, como estão vivendo esses dias de pandemia de Covid lá no Brasil.
Pode contar comigo, sim. A gente pode continuar conversando, sim.
E Lília também, muitíssimo obrigada, muito interessante também poder contrastar essas realidades dentro de uma situação que é global.
É verdade, sim. Muito obrigada pelo convite, Julieta.
Não, pelo contrário.
Claro.
Também. Bom, muito obrigada.
Eu agradeço muito também. Foi muito legal conversar com vocês.
Muito obrigada. Tchau.